Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera das informações do mercado de grãos, mercado de soja, encerrando de forma positiva lá em Chicago. Já começou esse movimento desde ontem, a partir do momento que o USDA divulgou o seu relatório de oferta e demanda, reduzindo num momento totalmente atípico aí a produção dos Estados Unidos. A safra já terminou de ser colhida já há algum tempo e só agora essa redução foi relatada pelo relatório. Não aumentou as exportações como o mercado esperava. Enfim, a leitura acabou aí trazendo algumas considerações para a formação de preços. A gente vai conversar sobre essa questão e sobre as perspectivas, para onde esse preço da soja lá em Chicago vai a partir de agora. E quem explica para a gente é o Carlos Kogo, lá da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica. Bem-vindo, Kogo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais um dia de encerramento positivo aí para os preços lá em Chicago. Qual é o seu entendimento dessa movimentação de hoje, Kogo?
Boa tarde a todos. Realmente foi surpreendente, né? O relatório, acho que a última coisa que o mercado esperava é que houvesse uma redução de produção na safra de soja dos Estados Unidos. Foi realmente surpreendente, nesse sentido, mais passível de ser que se esperar seria realmente modificar a projeção de exportações, já que elas vêm num ritmo muito acelerado. E elas foram mantidas em 55,8 milhões de toneladas. Ok que a redução da produção também não é nada assim gigante, né? Nós estamos falando de uma safra que em dezembro foi estimada 118,7 milhões de toneladas de soja, uma enorme de uma safra, e o número veio para 117,2. Só que como o mercado já tinha precificado uma safra tão grande e o ritmo de exportação está tão forte nos Estados Unidos, qualquer redução de produção realmente afeta o mercado. Ontem o mercado já fechou em alta, hoje fechou em alta novamente, né? Até comentários aqui hoje poderia haver um pouco de devolução desses ganhos. Não ocorreu isso, até porque é feriado nos Estados Unidos segunda-feira. E a pressão de alta prosseguiu durante o dia hoje. E acabou que essa soja agora, os primeiros vencimentos já estão aí na linha dos 10,50 por bushel, né? Então, veja, se acabamos o ano de 2016, com um preço firme, sempre rondando os 10 por bushel, agora, com essas novidades, realmente o mercado vai, talvez, se consolidar num patamar já nessa volta dos 10,50 por bushel.
Você falou aí que havia uma possibilidade, uma expectativa de realização de lucros, talvez, hoje, que não aconteceu. Por que, basicamente, Kogo?
Não aconteceu porque eu acho que o mercado, como o pessoal que está nos ouvindo entender, o relatório sai às 3 da tarde, né? Então, até que todo às 3 da tarde, horário brasileiro, mas comparando o mesmo horário de funcionamento da Bolsa lá, eles têm mais ou menos uma hora e meia, 2 horas para entender o relatório e digerir ele. Isso, às vezes, acontece no dia seguinte, né? E, realmente, no dia seguinte, o mercado já abriu, já enxergando um relatório que é arautista, rapaz, né? Subiu forte ontem, quase 3%, hoje subiu 0,58%, o contrato máximo, mas aí hoje o mercado, então, acordou e entendeu, olha, tem uma oferta menor, foi revisada a área plantada, a área colhida, a produtividade um pouco menor, produção menor e estoque de pastagem menor também. Então, alta de preço, e ainda favorecida pela alta do farelo de soja. O mercado só não subiu mais hoje, porque passaram em Chicago muitas notícias de clima favorável na maior parte da América do Sul também. Talvez, se não fosse isso, o mercado tivesse ido para a linha dos 10,80 ou mais.
Muito bem. Voltando aí para essa questão da América do Sul, que então, diante desses novos números do USDA ou do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a gente tende a entender que a oferta na América do Sul não pode ter falhas. E, por isso, as especulações ou os olhos sobre a América do Sul agora estão mais fixos. Está certo isso, Kogo?
Certíssimo. Definitivamente está encerrado. Eu acho o foco nos Estados Unidos, a não ser com a questão da entrada efetiva do novo presidente Trump no poder, né? E que pode trazer alterações ligadas à valorização do dólar nos Estados Unidos, à perda de competitividade da soja, a afetar o câmbio no Brasil. Isso tudo está em aberto, é muito cedo. Eu acho que quem arriscar alguma coisa agora corre o risco de errar, porque, embora ele venha confirmando tudo que ele falou durante a campanha, a gente precisa esperar para ver que tipo de impacto. Isso está em aberto, isso é uma questão que ainda vai ser foco em direção aos Estados Unidos. Mas em direção aos fundamentos do mercado, realmente agora tudo vai se voltar para a América do Sul, especialmente acompanhar toda essa sequência que vai ter agora, como vai ser o clima na Bahia e nos demais estados do Mato Piba. O centro do problema ainda é mais hoje oeste da Bahia. E a questão da Argentina, que já a nossa consultoria parceira na Argentina já começou também a fazer um levantamento, já está havendo uma série de especulações, eu acho que também é muito cedo para isso, mas já se imagina que a safra da Argentina não vai ser confirmar o número que está rodando no mercado hoje, que é 57 milhões de toneladas. Então, como foi dito, qualquer problema que não confirme essa grande safra da América do Sul, por menor que seja, vai ter um impacto altíssimo no mercado em termos de preço futuro em Chicago.
Muito bem. Agora, como que o produtor brasileiro deve ficar de olho aí na sua precificação, Kogo? O que vai ser determinante hoje para a formação de preços aqui no Brasil? É esse dólar com o Trump? É talvez uma demanda focada no produto brasileiro maior, melhorando os prêmios, talvez? Enfim, como é que a gente pode entender e explicar para o produtor o que vem por aí?
O produtor vai enfrentar algumas dificuldades agora nos próximos meses. Primeiro é que a safra toda correu dentro do tempo previsto e nós estamos hoje, sexta-feira, aí pelos relatos do INE, com 1,5% da área colhida no Mato Grosso. O número é inexpressivo, mas o fato é de que nós estamos na primeira quinzena de janeiro e já tem entre 9 e 10 navios no line-up dos portos de Santos e Paranaguá para fazer os primeiros embarques de soja. Isso, para o trader em Chicago, é essa demanda desviada para a América do Sul, primeiro vai vir em direção ao Brasil e depois em direção à Argentina, que colhe mais tarde que o Brasil, é um calendário muito similar ao do sul do Brasil, ou seja, uma colheita mais tardia, abril, maio. Esse desvio de demanda em direção à América do Sul vai acabar gerando um efeito baixista sobre as cotações de Chicago. A leitura, embora equivocada, é uma leitura de que você tem um enfraquecimento da demanda pela soja norte-americana. Os chineses vão continuar comprando, como compraram firmemente durante todo o ano de 2016, fecharam com um aumento de um pouco mais de 3% nas importações de soja de todas as origens, e devem seguir comprando. E agora, evidentemente, direcionados para os países que operam na América do Sul em busca de prêmios menores, de valores menores e de uma cotação em dólar mais competitiva, o que é normal também para essa época do ano, mas é um fator baixista para Chicago. E o segundo ponto que o produtor vai enfrentar de dificuldade, a gente pode dividir ele em dois. Um já foi falado, é o câmbio, que está bastante em aberto ainda hoje. Sim, reagiu, fechou em 3,21,76, né, depois de ter caído abaixo de 3,20 ontem. O câmbio é um deles, claro. Fica difícil, com um câmbio tão volátil, fazer uma definição. Mas o problema que a gente está realmente dando, a parte física, é que foi feito muito menos venda antecipada de soja dessa safra que está se colhendo, e isso vai gerar um certo problema relacionado a embarques, portos, demanda, espera de navios, aumento do custo de frete, que já está sendo comentado, teve um aumento do óleo diesel para impactar nos fretes também. Então, tudo isso, de alguma maneira, em algum momento, vai acabar pressionando o preço FOB da soja no interior dos estados, especialmente aqueles mais distantes dos portos, como é o caso de Mato Grosso, Goiás, etc. Então, pode vir uma pressão baixista mais relacionada a problemas internos. Então, o produtor, se puder se afastar do mercado nesse período, dentro das condições de cada um, seria interessante para deixar escoar esses primeiros lotes da safra, diminuir a pressão de oferta, deixar o Trump assumir, ver qual é a direção do câmbio. Ou seja, tem que ir com muita cautela agora, realmente. Não, agora tem que observar muito. Se deixou passar os melhores momentos no ano passado para vender, ao invés de se arrepender, agora então tem que manter mais tranquilidade e ficar ainda mais comedido nas vendas.
Para evitar justamente essa concentração da oferta e acentuar uma queda de preços, né?
Exatamente. No fundo, talvez isso seja facilitado esse ano pelo fato de que nós tivemos uma quebra da segunda safra de milho. E isso, de certa forma, alivia um pouco a pressão no sistema de armazenagem. Então, dá para segurar um pouco mais. Uhum. E dá para segurar um pouco mais, sempre é mais interessante, que é o que fez o produtor norte-americano nessa safra também. Não ofertou demais. E ele, a gente pode dizer que o produtor norte-americano foi o sujeito que sustentou o preço da soja em Chicago, porque não aceitava a pressão baixista sobre o preço e acabou conseguindo, levou o preço com um suporte bem interessante aí. Fez isso, agora o brasileiro pode fazer também, né? Consideradas todas as proporções distintas entre um país e outro.
Muito bem. Você também chegou a falar dessa migração da demanda, saindo dos Estados Unidos e vindo para a América do Sul, primeiro Brasil, posteriormente aí a Argentina. Há quem diga, Kogo, que essa demanda chinesa ela tende a dar uma esfriada por motivos de redução de margem de lucro nos esmagamentos por lá e também pela proximidade aí do feriado tradicional, feriado lunar, feriado chinês que eles têm lá. Faz sentido isso para você?
Sim, faz sentido, e aí principalmente que a questão do feriado sazonalmente ocorre isso em outros mercados, açúcar, soja, os traders ficam totalmente afastados dos negócios, então isso acaba, sim, tendo um efeito baixista, porém pontual. Então, no todo, no conjunto do ano, a gente pode esperar que a demanda chinesa siga forte, né? Eles fecharam o ano safra que passou com cotações de 83,2 milhões de toneladas e devem chegar na casa dos 86 milhões de toneladas, mantendo o ritmo de crescimento mais moderado que tem sido nos últimos anos, mas um crescimento bem sustentado. Então, acho que no total do ano não deve haver nenhum impacto. A China está passando por um processo de recuperação de rebanhos, principalmente de rebanhos de suínos, e vai precisar produto, milho tem, mas vai precisar farelo de soja. Então, não esperamos fraqueza de demanda no conjunto do ano para o mercado chinês.
Quer dizer, a China não vai desacelerar as compras, é um movimento mais pontual e depois volta ao normal, é isso?
Perfeitamente. Vai continuar sendo o líder de importação global e não vai diminuir os volumes, não se vê isso há muito tempo e não vai ser agora que vai ser isso.
Muito bom. Carlos Kogo, obrigado pela sua análise, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Começamos o ano analisando aí o mercado da soja. E só para a gente encerrar, Kogo, o que devemos ficar atentos, o produtor brasileiro principalmente, quais os detalhes que devem fazer a diferença aí na precificação da soja?
Os prêmios nos portos, observando, por exemplo, uma estratégia se achar que é interessante não fixar a venda da soja, procurar um corretor, uma trade, fixar só o prêmio, para garantir um prêmio positivo no porto que está destinando a soja, não fazer nada antes que Trump assuma e ver qual é a posição do Banco Central americano em relação à moeda e juros, tá? E procurar se ausentar do mercado nesse período de mais turbulento de cargas, fretes, etc., antecipar também contratação de frete para evitar a alta certa que virá nos fretes, que já está ocorrendo. Tudo isso pode diminuir um pouco, ou melhorar um pouco o resultado e diminuir alguns custos extraordinários.
Traçar estratégia de comercialização.
Ela começa assim, às vezes uns pequenos detalhes para depois fechar, aí sim para decidir o preço e a hora de vender.
Tá certo. Carlos Kogo, obrigado pela sua participação. Volte sempre, Kogo.
Eu agradeço. Boa tarde e bom final de semana a todos.
Obrigado. Boa tarde para você. Muito bem, vamos checar os preços? Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente acompanha na tela aí a movimentação. Esses números estão sujeitos à correção. Vamos dar uma atualizada aí, vamos ver como é que... Se já atualizar alguma coisa. A gente tem aí o... Janeiro já não é mais referência, então março 10,44, 10 dólares e 44 centos por bushel, subiu 4 pontos, o maio 10,53, 4,25, julho 10,59, uma alta aí de 4 pontos. Lembrando que como o mercado fechou agora há pouco, esses números estão sujeitos a pequenos ajustes, de qualquer forma o rumo das negociações já foi dado, é um rumo positivo aí, fechamento positivo para os negócios. O milho para março, 3,58, alta de meio ponto. Para maio, 3,65, subindo 0,75. A mesma alta para julho, 3,72, 3 dólares e 72 centos por bushel. Para setembro, 3 dólares e 79 centos por bushel, subindo meio ponto. E para finalizar, o trigo, que encerrou também de forma positiva. Março, 4,26, 0,25 de alta. Maio, 4,40, 0,75 de alta. Julho, 4,54, subindo 1 ponto mais 25. Setembro, 4,69, alta de 1 ponto mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Só lembrando, esses números ainda estão sujeitos a pequenas variações ainda nessa correção final do mercado, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado pela sua participação. Na segunda-feira a gente volta com outras informações, mais destaques, novas discussões, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.